Agora aqui na Band News FM nós vamos conversar com o Procurador Regional Eleitoral do Espírito Santo, o Júlio de Castilhos, o Júlio que vai falar aqui a respeito das orientações referentes a crimes eleitorais nessa reta final das eleições. Procurador, primeiramente, muito boa tarde.
Boa tarde, Leandro. É a você e a todos os ouvintes.
Procurador, o senhor participou aqui com a gente algumas vezes, né, no primeiro turno, tirando dúvidas de ouvintes, né, trazendo os canais de comunicação aqui que os eleitores podem fazer denúncias ou até podem se informar sobre o que pode e o que não pode ser feito durante as eleições. E agora a gente tem um segundo turno chegando no próximo domingo. É, comparado aí com o primeiro turno, quando tem mais candidatos, tem mais cargos em disputa, nesse segundo turno, como é que está essa questão de denúncias de crimes eleitorais? Diminuiu, mantém uma média, como é que está isso?
Leandro, nós tivemos uma sensível diminuição, né? Afinal de contas, nós não temos a disputa, né, para os cargos de senador, deputado federal e deputado estadual. Então, a disputa está restrita aos cargos de presidente e governador. Então, isso desmobiliza uma parte, não só dos eleitores, mas também das equipes que faziam campanha. Então, diminuiu bastante.
No primeiro turno, a gente até conversava, né, antes da eleição, mas depois de ter passado a votação e tudo mais, como é que foi assim, esse balanço, Júlio? Acabou que na reta final teve mais denúncias no dia mesmo, como é que foi no primeiro turno?
Olha, vou dividir, melhor dizendo, a sua pergunta em duas.
Vamos lá.
A primeira parte, diria respeito ao que nós vimos nas ruas, apesar de um clima, né, um pouco mais, aparentemente um pouco mais belicoso, nós não tivemos ocorrências mais graves durante todo o primeiro turno das eleições. Então, isso foi bastante importante, né, as pessoas puderam exercer sua cidadania sem maiores problemas, né. Os problemas nessa parte foram filas que foram enfrentadas por diversos eleitores, devido a uma nova configuração, uma diminuição das zonas eleitorais. Então, isso realmente ocorreu. A segunda parte é sobre as infrações cometidas, né? Nós tivemos várias prisões por boca de urna. Então, apesar de todos os avisos, né, de todo alerta, mesmo assim nós tivemos ainda que atuar criminalmente nessa seara, né? Então, a entrega do Santinho, a distribuição maciça de Santinho, né, que é proibido no dia das eleições, isso foi feito. Então, nós tivemos que atuar. Mesmo assim, né, foi num número menor do que nós tínhamos há alguns anos.
Tem algum número já, o procurador?
Olha, eu tenho quase certeza, porque eu já estou antenado no segundo turno, nós acabamos esquecendo um pouquinho, mas eu tenho quase certeza que foram 29, né? Nós tivemos 29 prisões por boca de urna no primeiro turno das eleições.
Certo.
E é interessante, Leandro, se isso me permite, né, só citar que, às vezes, o eleitor, ele pensa, olha, mas se eu posso, né, fazer uma distribuição, eu posso entregar, eu posso andar com uma camisa, por que eu não posso, né, distribuir? O eleitor, aí é bom esclarecer, o eleitor, ele pode usar, receber uma camisa de alguém que ele goste, ele quer usar, né? Ele quer usar aquela camisa, não tem problema, né? O que é proibido é a aglomeração de pessoas com um padrão de roupa, né? Todo mundo com bandeira, todo mundo com broche, todo mundo com adesivo, todo mundo com camiseta, isso é proibido. Agora, se o eleitor quiser sair de casa com a camisa da agremiação dele, do candidato dele, e votar e retornar, não tem nenhum problema. Então, isso é algo que às vezes confunde o eleitor, né? Os casos que nós tivemos aqui em regra, eram de levar a prisões, era um pouco de urna, a regimentação de santinho, né? Então, esses casos foram realmente, nós tivemos que utilizar o rigor, né, para evitar a propagação.
É, o senhor até já citou aí, né, o que pode ser feito ali no dia da votação. Agora, com relação ao pré-eleição, né, é possível ainda fazer campanha até o sábado, até a véspera? Porque muita gente tem essa dúvida. A gente até recebeu no primeiro turno algumas pessoas falando: poxa, passou carreata aqui sábado à tarde, perto da minha casa, não acabou a campanha. Como é que são esses prazos também? Até o sábado é possível? Ainda vai ser permitido fazer campanha?
Isso, olha, em regra, há um limite, né, para pré-estabelecido até a véspera, né? Então, uhum, ele pode usar, pode fazer a carreata, em regra, inclusive, os candidatos fazem as suas carreatas ou caminhadas, reuniões, comícios, até a véspera, né, das eleições. Não pode no dia. No dia não pode utilizar carro de som, não pode utilizar mini trio, né? Então, no dia não é permitido. Nesse período anterior, uhum, né, não tem nenhum problema. Agora, deixa eu até um gancho, né, uhum, Leandro, que eu acho interessante ser citado, que nós tivemos alguns problemas, e o problema do impulsionamento de conteúdo ou a postagem nova no dia das eleições. No dia das eleições, não é permitido, tá? Isso é considerado boca de urna. Porque às vezes o cidadão fala: olha, o eleitor pensa, olha, se eu posso andar com a camisa do meu candidato, por que não posso postar na internet, na minha página do Facebook, alguma coisa? Não, no dia da eleição você não pode, tá? Você não pode publicar novos conteúdos ou mesmo até impulsionar outros conteúdos que venham para você. Então, o que você pode fazer, quer fazer, faça até a véspera. No dia da eleição, você não pode publicar conteúdo novo. O que a lei permite, o que a legislação permite, é que se você já postou lá atrás, que você não seja obrigado a retirar o que já foi postado. Mas no dia, né, é importante falar isso com a população, que nós tivemos problemas no primeiro turno, é que você não pode publicar novos conteúdos eleitorais no dia da eleição. E também não impulsionar conteúdo de outra pessoa. Ou seja, veio para você, para sua página do Instagram, e você colocar lá: olha aqui, esse é meu candidato. No dia não pode.
E o senhor falando agora sobre postagem, eu lembrei também que a gente até conversava no primeiro turno. Primeiro turno, muitos deputados, né, fizeram campanhas com aqueles wind banners, né, aqueles que foram colocados em calçadas, colocados em calçadão na praia, enfim. E a gente lembrava que antigamente se usava muito faixas, cartazes, até pintura de muros, e aquilo ficava ali por anos, que o candidato já tinha disputado a eleição e estava aquilo ali ainda, até de certa forma, sujando a cidade. Depois do primeiro turno, passou quase já 4 semanas, né, do primeiro turno, teve algum tipo de denúncia com relação a isso, ou por a maioria das campanhas terem utilizado equipamentos móveis, todos já foram retirados normalmente, a gente não teve muito problema disso aqui no estado?
Não tivemos problema com isso mais, Leandro, uhum, que é uma vitória, né?
Pois é.
Realmente, antigamente nós tínhamos, a cidade ficava suja, e o candidato dizia que não era a responsabilidade dele. Agora a legislação eleitoral diz expressamente: não, é sua sim. Se não foi você, foi um apoiador. Então a responsabilidade para tirar é sua. Então isso tem evitado, né, quase todas as, eu diria praticamente a totalidade, né, das propagandas. Foi pela forma móvel, o que facilitou. Uhum. Os wind banners, eu acho que o TSE, né, após essas eleições, teria que analisar um pouco essa viabilidade ou não, porque para essas eleições foi autorizado. O wind banner não era autorizado. Para essas especificamente, o TSE expressamente autorizou. Mas O resultado, na minha ótica, né, na ótica do Ministério Público Eleitoral, não foi muito bom, né, porque houve uma poluição visual muito grande.
Foi.
Ou nós voltamos, né, ao estágio anterior, ou vai ser necessária uma regulamentação um pouco mais detalhada. Por exemplo, a quantos metros pode ficar um de banner do outro, né? Uma distância regulamentar mínima.
Sim.
Ou algo do gênero. Porque dessa vez houve uma grande quantidade de wind banners que podem acabar influenciando a eleição.
Para a gente já finalizar, procurador, que o senhor também falasse dos canais, né, que podem ser utilizados aí como forma de denunciar. Muitas vezes as pessoas olham, às vezes, uma prática irregular, é abordado, mas fica com preguiça, né, de levar para frente, acha que não vai ter jeito. É possível fazer denúncia, por exemplo, dentro da sua própria sessão, se acontecer alguma coisa ali na escola, acontecer uma abordagem por ali? É possível também fazer online, né? Queria que o senhor falasse sobre esses canais onde a população pode buscar aí fazer essas denúncias.
Isso, olha, se acontecer na hora, dentro da sessão, pode, o eleitor ele pode procurar qualquer mesário ou qualquer integrante do TRE esteja no local de votação. É coisa imediata. Tá? Inclusive, há também policiamento em todas as zonas eleitorais, então pode procurar o mais próximo. Agora, nós temos uma ferramenta para o dia a dia, por exemplo, se o eleitor verificar hoje uma irregularidade, né, eleitoral, uma compra de votos, por exemplo, um crime dessa natureza, ou no dia da eleição, ele pode usar o sistema Pardal, sistema que foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Hoje, ele é o padrão para o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE gostou tanto que expandiu o Pardal para o Brasil inteiro. Ele pode baixar esse aplicativo, né, no celular dele, e no próprio celular ele já pode filmar a irregularidade. Nós sempre pedimos que a descrição seja a mais detalhada possível. Então, eu, Leandro, às 16 horas, 42 minutos do dia 1º de outubro, estou vendo essa situação, filma e nos envia pelo Pardal. Nós tivemos várias representações feitas esse ano, que chegaram a tempo, inclusive com multas sendo aplicadas a candidatos. Em outros casos, nós levamos a cessação da prática, estava ocorrendo, na hora a Justiça Eleitoral paralisou a irregularidade, né? Então, assim, a atuação do eleitor é a mais importante. O eleitor, eu sempre repito isso, ele é o melhor fiscal para a idoneidade, para a lisura, né, do processo eleitoral.
Esse foi o Júlio de Castilhos, procurador regional eleitoral aqui do Espírito Santo. Procurador, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui com a gente, que a gente tenha um bom domingo de eleição, também com tranquilidade, como foi no primeiro turno, né?
Muito obrigado pela oportunidade de falar com o público grande que vocês têm, Leandro. E espero, né, agradeço e espero que realmente tenhamos um domingo de paz e que vençam os melhores.
Tá certo. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço.